Glória a Deus. Eu gostaria de ler um versículo da palavra do Senhor que já foi citado aqui essa noite. O nosso tema aqui no culto desta noite é a vida abundante de Jesus, e nós queremos que neste ano de 2020 a vida abundante em Cristo seja uma ênfase aqui em nossa igreja. Então, a vida abundante em Cristo. E a palavra de Deus nos diz: o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos repetir juntos a segunda parte desse versículo, que é a palavra de Jesus dizendo sobre o propósito da sua vinda: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como você está decidida, decidido a gastar o próximo ano, o seu tempo? Há muitas coisas, irmãos, que nós não podemos determinar com relação às circunstâncias da vida, com relação a eventos, situações que podem acontecer e acontecem absolutamente fora do nosso programa, da nossa vontade. Uma doença que vem, uma circunstância ligada à economia do país, ou até mesmo um fenômeno da natureza, uma circunstância ligada à decisão de outra pessoa. Você e eu não podemos controlar essas coisas. Talvez dentro da sua própria família, e certamente é assim mesmo, porque a vida é assim, na sua própria família vão ocorrer situações pequenas, médias ou grandes, com pequeno ou grande impacto esse ano de 2020, porque isso faz parte da dinâmica da vida. Pessoas da sua própria família tomarão decisões, tomarão posturas, terão posturas, dirão algumas coisas, farão algumas coisas que vão afetar a sua família, e você não terá controle disso que a pessoa fez. Também no seu campo de trabalho ocorrerão situações que estarão fora do seu controle. No país, na natureza, na própria saúde, mas existem coisas que você pode decidir agora como você vai enfrentar o ano de 2020, e coisas que você pode determinar como uma decisão sua, para que você tenha uma postura nova de como tem gastado a sua vida. A vida é um dom precioso de Deus. O tempo é um presente precioso de Deus. Agora mesmo, você tomou uma decisão de gastar esses últimos minutos do ano em culto ao Senhor. Você tomou uma decisão sábia. Você poderia ter tomado uma outra decisão, mas você escolheu algo agora. A vida que Deus tem para nós, seja não o tempo em si necessariamente, mas a qualidade de vida, eu queria lhe chamar a atenção para que você deseje a vida que Deus, que Jesus tem para você. Eu quero para minha vida a vida de Jesus sobre mim. No último domingo eu li um versículo aqui, preguei sobre um versículo no culto das 5:30, dizendo que as tribulações de Cristo são derramadas sobre nós, e sobre nós também é derramado o consolo de Cristo. O que que Cristo tem para a sua vida que você deseja que seja derramado sobre você? Você já parou para perceber que muitas e muitas vezes nós estamos fazendo opção por uma vida contrária àquela que Deus mesmo tem para nós? Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, firmarmos agora alguns propósitos, mas não esses propósitos assim, impensados. Eu sei que todo mundo, a partir de depois da manhã, vai dar início a uma grande dieta. Depois da manhã, dia 2, dia internacional de início de dieta. Segunda-feira que vem, ou domingo que vem, dia internacional de término de dieta. Não é isso. Essas coisas são boas, irmãos. Propósitos assim são bons. Cuidar mais da saúde, cuidar da mente, cuidar também da sua saúde, da sua saúde física, fazer caminhadas, fazer atividade física, tudo isso é bom. Mas eu gostaria de lhe convidar e lhe incentivar a fazer alguns propósitos realmente bem elevados. Primeiro deles, em 2020, ter a sua vida convertida a Jesus. Viver uma vida de um crente, de uma crente. Quem sabe você ainda não fez uma decisão pessoal por Jesus. Você está no culto aqui hoje e você provavelmente, tudo indica que se você está nesse culto, você tem pelo menos uma certa simpatia pela igreja, pela vida espiritual, por Deus, pela Bíblia. Você tem pelo menos uma simpatia. E ainda que você não tenha nem simpatia, ainda que você tenha antipatia e esteja aqui agora, obrigado, obrigada. Porque pode ser que uma pessoa esteja num lugar como esse de culto, obrigado, obrigada. Mas mesmo assim, eu lhe incentivo a fazer um propósito de vida, você se converter a Jesus. Converter a Jesus é Jesus está aqui, e você está aí na outra direção. Então você se converteu na direção de Jesus. Ter a vida, uma vida de alguém que é entregue a Cristo. E o que é entregar a vida a Cristo? É dar tudo, dar tudo. Dar a tudo a ponto de entregar você mesmo. Se Deus lhe perguntar o que você tem hoje, e você disser, como disse um homem, eu tenho uma casa. Então Jesus disse, então entrega a casa. Ele disse, mas se eu entregar a casa, eu vou ter que morar na minha barraca. Ah, você tem uma barraca? Ele disse, tenho. E entregando a casa, vou ter que dormir na barraca. Ele disse, então por favor, me dê também a barraca. Aí o homem disse, mas então, eu vou dormir num colchão, do lado de fora, no meu terreno. Ele disse, você tem um terreno? Sim, então me dá o terreno também e manda o colchão para cá também. Mas o que, que eu vou fazer com a minha esposa? Não, ah, tem uma esposa, então entregue a esposa também. E os meus filhos? Ah, você tem filhos? Quantos? Dois? Então entregue eles também. Aí essa pessoa diz para Jesus, o senhor quer o quê? Que eu more na minha bicicleta? Ah, você tem bicicleta? Passe a bicicleta. Você tem mais alguma coisa? Ele disse, sobrei eu e minhas roupas e meu relógio. Ele disse, então por favor, passe o relógio, as roupas. Tem mais alguma coisa? Não tem mais nada. Então agora venha você também. Mais uma coisa. Está vendo a casa? A bicicleta? O relógio? Os filhos? A sua barraca? Sua tenda? Está vendo aí o seu colchão? Tudo isso? Eu vou deixar você com isso tudo por um tempo, até te chamar para mim. Mas agora eu sei que você é meu. Entregar a vida a Jesus é isso. É dar tudo para Ele. É não ser dono de mais nada. E você sabe que, querendo ou não, ainda que você pense que é dono de alguma coisa, não é dono de nada. Ainda que você não entregue, você não é dono de nada. Então, um propósito de ter a vida entregue a Jesus. Um outro propósito, se mover na direção daquilo que Deus quer para você. Se mover, tomar decisões e ter atitudes. Decisões e atitudes na direção daquilo que Deus tem para você. Eu queria lhe chamar a atenção como, por exemplo, retirar da sua vida tudo que está impedindo você de ter uma vida abundante. Exemplo, como você lida com as suas tentações. Todo mundo é tentado, todo mundo é tentado todos os dias. Então, aprenda a levar as suas tentações aos pés de Jesus, porque senão as suas tentações lhe dominarão e você terá uma vida de pecado. Nem sempre quando uma pessoa é tentada, ela está pecando. Ela peca quando dá lugar e cede à tentação. Então, retire da sua vida, talvez faça uma mudança da maneira como você tem lidado com as suas tentações, com as suas inclinações. Cada um de nós tem inclinações boas e inclinações ruins. A vida que Deus tem para você, para obtê-la, você precisa saber lidar e lidar espiritualmente com as suas más inclinações. Também, meu irmão, minha irmã, deseje mesmo trabalhar na sua vida em Cristo bons hábitos. O hábito, por exemplo, de orar. Ore durante esse ano, ore mais, passe esse ano mais em espírito de oração. Cada vez que você desejar murmurar, porque quem murmura não prospera. Quem murmura não prospera. Em vez de murmurar, ore a Deus, ore mais, agradeça mais ao Senhor, declare mais gratidão. Por exemplo, quando você receber algum dinheiro, receber algum salário, pegue aquele dinheiro, seja pouco, médio ou muito, e diga: graças a Deus. Em vez de dizer: isso não serve para nada, não dá para comprar nada. Meus irmãos, nós vivemos ontem aqui na igreja um momento tão lindo. Eu fiquei com pena, ontem, hoje foi com os pastores, com as ministras, e ontem nós vivemos um momento aqui que eu fiquei com pena, irmãos, da igreja toda não está vendo aquilo. Eu tive uma reunião com todos os funcionários da igreja aqui. Que momento abençoado! Foi uma choradeira de gratidão. Foi uma choradeira de gratidão, irmãos. Eu, a irmã Tânia, depois eu pensei, a gente tinha que ter gravado uma coisa dessa. Cada funcionário da nossa igreja, no final, deu uma palavra. Uma palavra de gratidão. Irmãos, eu ouvi coisas tão lindas ali ontem. Eu ouvi coisas tão maravilhosas, todo mundo agradecido, e eu fiquei pensando, uma funcionária nossa disse, a outra falou, é isso mesmo. A outra disse, uma disse assim, eu pego o meu dinheiro, eu dou tantas graças a Deus, porque parece, a gente quase não ouve ninguém falando isso, ela diz, parece que o meu dinheiro está multiplicando. Parece que o meu dinheiro está multiplicando. Um funcionário nosso, pastor Eliseu, foi falar e disse assim, eu vim para cá 21 anos atrás, meu primeiro emprego. Ele colocou até a mão no peito na hora e disse, meu primeiro emprego, e eu estou aqui até hoje, queria agradecer. Um outro funcionário nosso deu um testemunho de como estava a vida dele. Num determinado momento ele disse assim, Deus me abençoou tanto nesses anos que eu trabalho aqui na igreja, eu pude construir minha casa, eu pude construir uma parte em cima, agora estou recebendo uma netinha, queria agradecer. Foi todo mundo agradecendo tanto, irmãos. Eu achei aquilo tão lindo, sabe por quê? Porque às vezes nós estamos acostumados no automático, o seu automático, é o automático da murmuração, o automático da reclamação, o automático da escassez, o automático da vida menor. Não é isso que Deus tem para nós, irmãos. Orar mais e murmurar menos, confiar no Senhor. Confiar no Senhor, o Senhor está conosco, Deus é o nosso Deus todos os dias, Ele será, diz o salmista, o nosso guia até a morte, até a morte. E depois, quando morrermos, nós estaremos com o Senhor, que é o dono de tudo, é o dono da vida e o dono da morte. Então, confiar mais em Deus. Uma outra coisa, tirar da sua vida, faça esse propósito para que Deus lhe dê uma vida abundante. Mas tem coisas que você precisa querer em Cristo. Tirar da sua vida a amargura. Tirar da sua vida a amargura. O pastor William está lá embaixo, e talvez seja até possível eu falar com ele agora, porque ele pregou uma mensagem domingo à noite aqui. Eu estava pregando na Vila da Penha, e a Manu me falou uma parte da mensagem. Ele falou uma parte da mensagem que eu esqueci como é que foi, alguma coisa no sentido assim, pare de fazer vacilo, pare de ser sem noção, pare de ser sem noção. Irmãos, nós precisamos, para ter aquela vida que Deus tem para nós precisamos realmente em Cristo assumir assim uma cabeça nova, uma atitude nova, porque senão você vai repetir mais um ano na sua vida, mais um ano. Você sabe que tem gente que não tem 40 anos, tem 40 vezes um ano, 40 vezes um ano. Aquele assunto antigo, aquela ladainha velha, você encontra com a pessoa, ela fala a mesma, aquela mesma conversa, aquele mesmo tom de crítica para todo mundo, para todo lado. A igreja nunca prestou para essa pessoa, a família, é aquela mesma postura, aquele mesmo tipo de vida, e o Senhor quer mudar as nossas vidas. O tempo está passando, irmãos, o tempo está passando. No futebol acontece uma coisa terrível: o tempo vai passando e vai chegando, faltando 15 minutos para acabar o jogo, fica todo mundo querendo que o técnico faça uma mudança. Aí ele tira o Arrascaeta. Só que ele acertou em muitas outras mudanças, não é assim? Ele acertou em muitas. Você precisa fazer uma mudança, sabe por quê? O tempo está acabando. O tempo está acabando. E sabe o que acontece às vezes, quando um time está perdendo de 1-0 e está chegando muito perto de acabar? O técnico tira alguém de defesa e põe mais alguém no ataque, já está perdendo mesmo. Se tomar mais um gol, não vai fazer diferença, no sentido que vai perder. Então ele coloca mais gente para atacar, porque o que ele precisa é de um gol. Meus irmãos, nós precisamos fazer mudanças assim, tirar da vida coisas do tipo amargura. Você vai viver mais um ano amargurado. Pare de procurar no Facebook, no Instagram, em qualquer coisa, assuntos ligados à pessoa que tem te magoado. Se uma pessoa tem te magoado, não fica lá procurando carniça, não. Não fique procurando coisa ruim para você. Ah, aqui ó, ah, tá lá, aqui ó, a cara dela. Não. Ah lá, ainda tá com essa cara aqui, ó. Por que você está procurando isso? Ah lá, tá com ele lá, ó. Aí vai você e arranja um também, posta também para o outro ver. É esse tipo de vida que você quer continuar vivendo? Tire da sua vida a amargura, o complexo. Viva um ano sem complexo. Repita comigo: viva um ano sem complexo. Viva um ano sem complexo. Viva um ano sem complexo. Se você está com complexo de inferioridade, complexo de feiura, complexo do cabelo bom, do cabelo ruim, complexo do cabelo pouco, complexo de alguma coisa, tira isso da sua vida. Complexo do nariz grande, complexo da orelha grande, complexo do pé grande, complexo de ser pequeno, complexo de onde você mora, complexo de ter nascido não sei aonde, complexo de ser pobre, complexo de rico. Tira isso da sua cabeça. E eu vou lhe fazer um desafio aqui. Se você está com ideias simplesmente sem explicação, coisas assim que estão realmente massacrando você e a sua família, atitudes do tipo, ameaçando beber veneno, se cortando. Uns negócios tipo bulimia, assim. Está comendo e vomitando. Eu queria lhe fazer um desafio. Você vai botar na sua cabeça que esse ano, esse troço demoníaco vai sair da sua vida. Essa coisa demoníaca. Se você está na sala de aula e não entende nada que o professor, a professora explica, vamos fazer um propósito. Pedir a Deus para esse negócio demoníaco sair da sua cabeça. Sabe por quê? Você aprendeu a andar, aprendeu a falar português, que é uma língua difícil. Você aprendeu tanta coisa. Para Deus dar uma libertação, ser um ano da inteligência na sua vida. Agora tem que pegar para estudar também, não é verdade? Pensamentos limitadores, e vamos olhar para frente, porque o Senhor que diz, eu vim para que tenham vida, e a tenham abundância, esse Senhor, Ele é chamado neste capítulo 10, de pastor. Então Ele está à frente na sua vida, Ele está aí para te guardar, é o nosso pastor, a nossa porta. Ele sai à nossa frente. E agora nós vamos entrar numa década nova. Em 10 anos. Tem gente que está aqui agora, solteiro, solteira. Em 10 anos, nesses próximos 10 anos, vai arrumar alguém para namorar, vai noivar, vai casar, vai ter filho. E vai começar a pagar boleto de escola em 10 anos. Não é verdade? Tanta coisa boa coisas boas irão acontecer nesses 10 anos. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Vamos dar as mãos aqui. Dê as mãos a alguém aí agora. Os nossos pastores, venham aqui para cima, por favor. Os nossos pastores, todos venham aqui para cima. Quem puder ficar com a família, fica com a família. Quem não puder, fica onde está mesmo. Isso mesmo, Robson, fica aí em pé mesmo. Isso mesmo, vamos rapidamente agora. Vamos orar aqui. Vamos orar. Fica de pé agora onde você está. Lá embaixo, nosso povo. Meus irmãos, os irmãos são guerreiros. Os irmãos que vieram e ficaram lá embaixo até agora. Louvado seja Deus pelas vidas dos irmãos. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus, está ficando para trás 2019, nós te agradecemos por todo bem, toda bênção, e nós agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos o ano de 2020 ao Senhor, e pedimos que este ano seja maravilhoso para nós, para a nossa igreja, para a nossa família. Senhor, que em tudo o Senhor nos surpreenda positivamente e que todo mal seja expulso de nossas vidas, em nome de Jesus, porque nós clamamos pelo bem do Senhor sobre nós, sobre nossas famílias e sobre nossa igreja, em nome de Jesus, amém.